Amados, pastor Erickson, capelão, já é sócio nosso aqui, né, pastor? Um amigo nosso, um instrumento de Deus, tem abençoado muitas vidas, servindo nos hospitais de Curitiba. Eu lembro de um dia que nós chegamos em casa, voltando de um jantar de casais, e um casal se acidentou. Isso já era próximo da meia-noite. E aí o pessoal ligou e disseram: olha, só que a gente não consegue entrar lá no hospital. E o que o pastor pode fazer? Eu disse: deixa eu falar com um amigo nosso. Liguei para ele e disse: olha, assim que você conseguir ter informação do casal, você passa para nós. Ele ligou para os contatos dele lá no hospital e o pessoal não podia dar um retorno para ele. O que ele fez? Levantou, foi até o hospital, visitou o casal, orou com eles e deu as notícias para nós. Glória a Deus por isso. Um servo, um coração disposto a abençoar. Este é o pastor Erickson. Então, Deus hoje o incumbiu de ministrar a palavra aqui para nós. E eu queria que você orasse pela vida dele nesse momento. Pai, eu quero te louvar, Deus, e te agradecer pela vida desse servo, desse missionário, que tem servido e abençoado tantas vidas, ó Deus, em um momento tão delicado das suas histórias, um momento que se encontram hospitalizados, enfermos, e o Senhor tem usado a vida dele para trazer renovo, refrigério e muitas vezes esperança, Pai. Deus, obrigado pela vida do pastor Erickson. Usa o Deus agora com a palavra, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, aquilo que o Senhor ministrou no coração dele, para que ele possa falar a tua igreja, ministrar a tua igreja, Deus. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Obrigado, querido. Deus o abençoe.
Amém. Obrigado. Boa noite, amados. Boa noite, igreja. Eu quero dizer que é um privilégio para eu estar aqui nessa noite, que não estou sozinho, mas estou representando a minha família, mas principalmente a família missionária, que foi acolhida de uma forma tão especial, tão maravilhosa, mais uma vez, pela 26ª vez aqui na igreja. E eu fiz aqui, anotei, porque a gente acaba cometendo injustiça muitas vezes, e alguns missionários pediram para que eu enfatizasse algumas questões, e eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por esse tempo que a gente passou aqui, desde a quinta-feira, a IBB, a Igreja Batista do Bacaxiri, por esse carinho, esse cuidado que tem tido conosco todos os anos, a pastor Silvado, irmã Eide, que são à frente desse ministério e que acreditam nesse ministério, que se não acreditassem, a igreja não acreditaria. O pastor que puxa toda essa visão. Ao pastor Natal e ao pastor Silvani, também a Carmen, a família Farinha, que nos ajudou a crescer, né, nas bênçãos do Senhor esses dias aí, né? As famílias acolhedoras, isso foi muito importante. Vários missionários disseram assim: agradeça as famílias acolhedoras, porque teve missionário que não estava querendo voltar para a casa dele mais, queria ficar aqui. E teve família aqui, que o Natal falou hoje de manhã, que estava esperando o missionário por motivo de saúde, o missionário não veio, cadê o Natal? Está aqui, né? E daí a menininha da família chorou porque o missionário não veio, não foi isso? Então, de ambas as partes a gente vê o mover de Deus, dos missionários e das famílias acolhedoras. Pessoal da cozinha, que foi muito usado por Deus também, né? O pastor Isaías e o pastor Kane, o nosso diretor, que tem essa visão e tem nos ajudado, e os missionários que vieram. Todos eles colaboraram para que esse momento especial acontecesse. E mesmo que eu não tivesse nesse momento aqui falando com vocês, nessa hora, eu queria agradecer por ter tido o privilégio de ser abençoado mais uma vez como eu fui pela igreja. É interessante, eu não sou membro da IBB, mas uma vez por ano eu me sinto membro aqui. É bem interessante isso. E nesse período, você pode ter certeza que vai marcar a vida de muitos de nós. Os preletores foram muito usados por Deus, cada um deles colocando a sua visão, o seu trabalho. Mas o que é mais especial, houve ali, nos nossos encontros, cura. Deus curou. Deus curou não só a mim, mas curou outros colegas que estavam ali através das ministrações que nós recebemos. Porque nós somos missionários e nós estamos enfrentando o diabo todos os dias por amor a Jesus e às almas. E a gente agradece, não tem como expressar de uma maneira maior essa gratidão. Mas nós estamos aqui para compartilhar a palavra com vocês. E nessa palavra que eu trouxe nessa noite, você tem no seu encarte uma folha como essa aqui, que você pode anotar algumas coisas que eu vou estar colocando sobre Jesus, o médico dos médicos. Hoje pela manhã o pastor Flávio foi muito usado por Deus, falando sobre Jesus, uma mulher, migalhas e cura. E nessa noite eu quero falar sobre Jesus, o médico dos médicos. E é interessante, queridos, a princípio, eu nem ia usar o meu jaleco aqui, eu tenho vários, mas esse é o que eu uso nas igrejas. E o pastor Kane falou assim: você vai estar com o jaleco hoje de noite? Eu falei: bom, eu já entendi que não é para vir com a camiseta, é para usar o jaleco. E quem pode, manda, quem tem juízo, obedece, né? E eu obedeci. Mas por quê? Porque essa é a caracterização da gente todo dia no hospital. Esse é o nosso uniforme, por questão de não só de higiene, mas também de prevenção à contaminação. E eu quero dizer para você, nessa noite, preste bem atenção, olhe para mim. Jesus está aqui e Jesus vai curar. Porque o nosso Jesus, ele não cobra para curar, ele cura pela graça. E se você crer nessa noite, você verá a glória de Deus. É esse Jesus que todos os dias no hospital a gente compartilha. É esse Jesus que a gente vê operando. E a gente não vai na mídia, a gente não vai na televisão ficar contando os milagres que acontecem. Mas a gente diz para o Senhor, toda vez que acontece, Tu o sabes. E aquelas pessoas que foram objeto do milagre de Deus também. Uma coisa que eu gostaria que vocês anotassem antes da mensagem, anotem na sua folha. Deus usa pessoas diferentes. Nós vimos aqui vários missionários, né? De diferentes cor de pele, diferente homem, mulher, de gênero, de altura, de formação familiar. Deus usa pessoas diferentes. Segunda coisa, com perfis e jeito diferentes. Deus usa pessoas diferentes, com perfis e jeitos diferentes. Para quê? Para operar milagres diferentes. Deus é criativo, e o milagre que Ele opera na minha saúde é diferente do que Ele opera na sua saúde, mas Ele glorifica a Ele na minha vida e na tua vida também. Amém? Então anota aí. Deus usa pessoas diferentes, com perfis e jeitos diferentes, para operar milagres diferentes. Amém? E nessa noite, existem milagres diferentes aqui que vão acontecer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Há quase um ano atrás eu estive aqui compartilhando também da visão desse trabalho de missões. E nós falamos aqui sobre ser um milagre na vida de uma pessoa. E duas pessoas que estavam aqui, Deus falou com elas. E naquele momento eu não sabia, eu soube no dia seguinte, eles estavam precisando de um milagre, e Deus começou a operar um milagre naquela noite, e Deus realizou um milagre. Vou chamar aqui o pastor Silvado, vou chamar aqui o Rafa e a Fabiane, venham aqui. Pode vir. Enquanto eles vêm, deixa eu contar para vocês. Naquele período, a Fabiane teve o diagnóstico de um câncer, e de um câncer bastante complicado, e de 10 pessoas que procuram a gente para pedir oração, uma só volta para agradecer. E a Fabiane outro dia mandou para mim um áudio dizendo assim: pastor, eu fui no médico, fiz exames e eu estou curada. Amém? Jesus merece um aplauso nisso? Graças a Deus, graças a Deus. E eu pedi para o pastor que pudesse estar agradecendo por isso, porque faz um ano que isso aconteceu. Um ano, né? E um ano o Senhor operou. Amém?
Motivo de aquecer o coração da gente quando ouve isso, não é mesmo? E quem sabe Deus trouxe você hoje à noite justamente porque você precisa da esperança no teu coração e precisa se abrir para a manifestação do poder de Deus na sua vida, assim como a Fabiana experimentou. Deus amado, nós nos reunimos aqui para celebrar. Nós nos reunimos com esse casal tão precioso, com a Fabiane, tua filha, para dizer: louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o Senhor. Ó Deus, nós cantamos aqui há pouco, quão grande é o Senhor. E é isso que invade o nosso coração, quando nos lembramos do milagre que o Senhor fez na vida da tua filha. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor faz isso pela tua misericórdia. E nós sabemos que o Senhor há de usar a vida dela para trazer honra e glória para o nome do Senhor. Que cada dia de vida seja vivido debaixo da tua graça. Que, ó Deus, as pessoas que com ela convivam e que ouçam da história do milagre do Senhor sejam tocadas, Senhor. Sejam constrangidas por tão grande amor. E que nós tenhamos alegria, Senhor, de vê-la servindo ao Senhor com toda a sua vida. Te damos graças pela tua bondade revelada ali na cruz, revelada, Senhor, na vida da Fabiane. E nos unimos a eles, prestando graças ao Senhor. Continua, Deus, manifestando o teu poder no nosso meio. Continua manifestando o teu poder de uma forma incrivelmente variada e diversa nas nossas vidas e nas nossas famílias. Nós oramos assim, no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor.
Mais uma vez, você crê que Deus pode operar na sua vida como operou na vida dela também? Diga amém.
Amém.
Porque o nosso Deus é poder. Jesus é poder. E eu agradeço muito a Deus porque, Fábio, é isso que acontece. De 10 que pede oração, um só lembra de agradecer. Mas isso aconteceu com Jesus lá, né? Aqueles que foram curados. E você não esqueceu. Porque Deus não esqueceu de você. Deus te ama e já operou, graças a Deus. Amados, eu quero que você abra a Bíblia de você, por favor, em Lucas capítulo 8, do versículo 44. A gente anotou 47, mas a gente vai ver antes um pouquinho o 44. Pode colocar para nós ali, por favor? Hoje nós vamos falar sobre Jesus, o médico dos médicos. Você consegue ler o que está ali escrito do lado do médico ali? Muitos, vamos lá? Muitos podem dizer que para o seu caso não tem mais jeito, mas saiba que a última palavra vem de Deus. Jesus, o médico dos médicos. Amém? Amém. Lucas capítulo 8, verso 47 da palavra de Deus nos diz o seguinte, 44. Ela, a mulher, foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. E logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Ao término desse culto, quando eu for falar com Jesus, eu vou dizer: Senhor, alguém te tocou ali na IBB? Ele vai dizer para mim assim: sim, Erickson, pois eu senti que de mim saiu o poder na IBB. Amém? Você crê nisso? O Senhor está aqui, e é o mesmo Jesus que operou lá, mesmo Jesus que operou e está operando na vida da Fábio, é o mesmo Jesus que vai operar na tua vida também. E ele diz em seguida, né? No versículo 47, então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus, e diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele, e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. Amém? Deixe aberta a Bíblia aí que a gente vai estar compartilhando esses textos. Pode colocar as outras... para a gente, as outras sequências ali que eu pedi, isso. Peço que quando vocês orarem pelo nosso ministério de capelania hospitalar, Orem pela minha família. Pode passar. Pelas visitas que eu faço sozinho. Eu tenho hoje, graças a Deus, muitos voluntários, mas a maioria final de semana. Durante a semana, quase 70% das visitas eu faço sozinho. Não totalmente porque Jesus e os anjos estão comigo, né? Mas eu preciso da oração de vocês. Pode passar? Temos equipes que fazem visitação de várias igrejas que você pode ajudar. Nós temos aqui as mãos e braços que abraçam aqui na igreja da Josiane Bis, que trabalha com pessoas que lutam contra o câncer. Temos na sexta-feira a turma da Mônica lá no Evangélico. Risoterapia no sábado à tarde em 3 hospitais, e esse o pessoal se veste de palhaço, e algumas vezes eu me visto de zorro para participar. Pode passar. Doutores da Esperança no sábado à tarde também, só que quando o risoterapia está em um hospital, o Doutores da Esperança está em outro. Pode passar. Toinho, Tonhão e Julião, terças-feiras à tarde no Hospital Erasto, e a gente pede que vocês orem por essa equipe especial, pelo pastor Julião, porque recentemente foi dito que as atividades de música, louvores e oração seriam suspensas temporariamente lá. E em nome de Jesus vai voltar. O Erasto precisa desse trabalho, gente. Orem por isso. Pode passar. Missionários do HC, que é uma equipe bem interessante, com 5 pessoas que foram curadas do câncer e visitam pessoas com câncer no HC com a gente lá. Graças a Deus. Pode passar. E Lucas 8:44, o texto. A próxima. Jesus é o médico. Quando a gente fala que Jesus é o médico dos médicos, a gente não está desmerecendo os médicos. Por quê? Porque, amados, o médico é um instrumento nas mãos de Deus, na minha vida e na sua vida. Amém? Eu tenho 3 médicos que me acompanham. Um urologista, um dermatologista, tenho problema de pele. E eu tenho também um médico que me acompanha na questão neurológica. Eu tive uma época da minha vida depressão, passei por tratamento neurológico junto com um psicólogo, e graças a Deus eu estou curado, mas para não voltar a ficar doente, eu tenho acompanhamento neurológico. E também por uma questão, eu vejo morte quase todos os dias. Se eu não tivesse acompanhamento psicológico e médico, você acha que eu estaria aqui hoje? A gente não tem estrutura emocional se a gente não tiver apoio, se a gente não tiver suporte para realizar o ministério da gente. Então o médico é uma bênção. Eles são usados por Deus. Tem vários médicos que eu trabalho que são ateus. Eles não creem em Deus. E é interessante que quando eu chego com o violão, eu cumprimento eles e tal, mas respeito, né, a opinião deles, o fato deles não gostarem do nosso trabalho, mas já teve mais de um deles que me chamou e disse assim: eu gostaria que você fosse cantar e fazer uma oração no quarto tal. Ué, mas ele não é ateu? Mas Deus, quando quer, ele usa até ateu, porque Deus tem poder. Outros são espíritas, outros não são de religião nenhuma, mas o fato é que quando acontece um caso como esse da Fabiane, que foi feito o diagnóstico depois dos exames e graças a Deus foi verificado que ela não tem mais a doença, eles não dizem a palavra cura. Eles dizem que o processo, que o tratamento foi bem sucedido. Mas nós sabemos que essa glória pertence ao médico dos médicos, que é Jesus. Amém? Mas eles foram usados por Deus. Então ninguém aqui está falando mal de médico. Nós só estamos falando do médico maior, que é Jesus. E aqui nesse texto, nós temos uma mulher, vocês já ouviram essa história em alguma vez, que tinha um fluxo de sangue. E é importante, quando a gente fala que Jesus é o médico dos médicos, citar isso. Essa mulher, ela se chegou até Jesus, e até eu coloquei uma ilustração ali dela no chão, andando, como que estivesse assim, esfregando o corpo no chão, por 2 motivos. Ela tinha uma hemorragia constante há 12 anos e gastou tudo o que tinha para a cura dessa hemorragia com os médicos da sua época e não conseguiu. Tem um outro motivo dela se chegar daquela maneira, como que no meio da multidão, fosse ali engatinhando ou mesmo se arrastando no chão. Porque como ela era uma mulher de fluxo de sangue, Em Levítico 15, na lei de Moisés, diz que uma mulher, quando ela estava com menstruação, no seu período menstrual, ela era considerada imunda. Naquele tempo, ali na Bíblia. E como ela tinha constante fluxo de sangue, ela era considerada uma mulher imunda. Então, como se não bastasse o fato dela perder tanto sangue e isso lhe tirar as forças, ela tinha um peso social sobre a vida dela. Ela não tinha só a enfermidade física, ela tinha uma enfermidade emocional, ela tinha uma enfermidade opressora. Tanto que quando Jesus perguntou, quem me tocou? Porque eu senti que saiu de mim virtude. Ela ficou quietinha, porque ela temia que batessem nela, que a expulsassem dali, mesmo ela estando curada. Porque com certeza as suas roupas estavam manchadas com sangue. E tinha como verificar isso. Mas o fato é, amados, que quando Jesus começa uma obra, ele termina em nome de Jesus. O que Deus faz é perfeito. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada à prestação. O diabo, sim, ele nos tortura e tortura as pessoas aos poucos. Jesus, ele nos abençoa completamente. A gente tem que tomar posse pela fé disso. Ele, como médico dos médicos, ele estava ali indo para casa de uma outra pessoa para operar na vida dessa outra pessoa. Mas no caminho, ele teve tempo para parar para abençoar essa mulher. Jesus sabia ou não sabia que essa mulher ia estar se esgueirando na multidão, com cheia de sangue, ia tocar no, na capa dele? Sabia ou não sabia? Jesus sabia. E de propósito ele permitiu que isso acontecesse. E nós vamos ver na palavra por quê. Coloca para mim aquela o primeiro ponto ali, por favor, para todos verem e anotar. Ele é o médico dos médicos. Ela tocou na capa de Jesus e o sangue parou de escorrer. Toca hoje, em nome de Jesus, na capa de Jesus, e o teu sangue vai parar de escorrer. Amém? O teu problema de saúde não é um problema de saúde. O teu problema financeiro não é só o problema financeiro. O teu problema familiar não é só o problema familiar. É falta, é necessidade de Jesus. Eu preciso, vocês precisam, nós precisamos de Jesus. A minha avó, quando eu era garoto, ela sempre falava assim, quando a gente tinha um problema: Jesus está te chamando. E eu não entendia com isso que ele estava me chamando para morrer. Eu entendia que ela estava dizendo que Jesus queria acertar os ponteiros comigo. Tudo que está acontecendo na sua vida hoje, preste atenção no que eu estou falando. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Nada acontece por acaso. Tudo isso tem um plano de Deus para abençoar a sua vida. Não veja o que o diabo fala para você ver. Veja Jesus, veja a glória de Deus na sua vida. A gente tem a tendência de ver só o problema. Jesus quer que você veja a vitória depois desse problema. Jesus está usando essa luta na sua vida, seja ela qual for, como médico dos médicos, porque é Ele que vai operar na sua vida. Amanhã você tem uma luta para enfrentar, amanhã cedo você tem uma luta para enfrentar, essa semana você tem uma luta para enfrentar, amanhã eu estou no hospital, eu não sei o que me espera lá. Às vezes eu chego no hospital, a primeira coisa que me falam, tem uma família, teve um acidente agora, outro dia eu cheguei no hospital, chegaram para mim e disseram assim, ó, está vindo para cá, capelão, a esposa, os filhos e a mãe de um rapaz que acabou de sair de casa, de moto, para ir trabalhar, faz uma meia hora, e quando ele estava fazendo o contorno, um caminhão pegou e matou ele na hora. E ele veio aqui para o hospital, a gente não tinha mais nada para fazer. Antes de ir para o IML, o médico quer falar e ele quer que você esteja junto. Isso no começo da manhã. Aí eu chamo Jesus. Porque é Jesus que vai operar ali. E Ele opera. E Ele opera. Uma coisa que eu nunca vou esquecer, isso já fazem 30 anos. Eu posso até falar quem é a pessoa, mas não faço um cálculo para saber a idade dele, senão fica chato. Mas o pastor Silvado foi meu professor no seminário há 30 anos. Então não fica calculando mais ou menos a idade, quanto tempo faz isso, né? Mas foi em 88, 89, professor de evangelismo. E ele falou uma coisa muito interessante na época sobre o Peter Wagner, de sentar na cadeira do Espírito. Lembra disso? Você lembra? Assim, não está tão assim, não. Você lembra? E eu nunca esqueci disso. 30 anos, pastor. 30 anos. E você falou para a gente, senta na cadeira do Espírito e Deus vai operar. E ainda hoje, no hospital, quando eu vejo a coisa acontecer, eu sento ali e digo, Senhor, opera. E Ele opera. Porque Ele quer glorificar o nome dEle. E Ele glorifica. Ele é o médico dos médicos. Então, seja qual for a sua enfermidade, ou a sua luta nessa noite, se você crer, você verá a glória de Deus. Segunda coisa, põe para a gente lá, por favor. Eu gosto que coloque para a gente poder anotar. Quem são os enfermeiros? Eu e você. Nós somos os enfermeiros de Deus. E aí tem um problema. Por exemplo, eu não sabia, quem geralmente está desempregado ou está ganhando mal no seu trabalho, entra no aplicativo do Uber e se torna, não sei, um uberista? Uma pessoa que trabalha com Uber, né? Ou 99, outros aplicativos. Mas vocês não têm ideia o quanto a gente precisa de cuidadores e cuidadoras. Todos os dias alguém chega para mim e pergunta assim, pastor, você conhece alguém que possa cuidar num determinado horário, ou à noite, ou de dia, do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha irmã, do meu filho, da minha filha? E tem famílias que chegam a pagar R$150 por noite. É muito mais do que um Uber dá num dia de trabalho. Mas não tem. Cadê os enfermeiros que a gente mostrou ali? O curso, tem em Curitiba curso de cuidador, com carteirinha, legalizado. A pessoa pode exercer isso, sem ser enfermeiro. Cuidar da pessoa. E o enfermeiro faz a administração ali da parte medicinal. Mas não tem. Porque as pessoas fogem disso. Fogem de ser enfermeiros. Eu sei que nem todo mundo tem o dom de misericórdia. Nós temos músicos aqui, eu sou músico também. De repente não tem esse dom de misericórdia. Tem músico que tem, tem cantor que tem cantor que não tem. Tem pessoas aqui que se for cantar no hospital, vai desmaiar lá. Vai dar trabalho, não vai. Vai fazer de passar vergonha. Ou vai, pela fé, em nome de Jesus, e não vai cair, não vai desmaiar. Que vai ver gente queimada, vai ver gente com sangue lá, né? Pode desmaiar. Mas o fato é que em algum momento da sua vida você vai ser um enfermeiro de Deus. E por mais que você fuja disso, um dia sua mãe vai ficar doente, e a gente não deseja isso, mas acontece. Pai, filho, filha, marido, esposa. E daí você diz assim, ainda, capelão, eu vou ter que cuidar do meu marido ainda? Sim, você falou para o pastor, para o padre que sim, né? Na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na doença ou na saúde, lembra disso? Vai ter que cuidar. E o enfermeiro não dá conta de fazer tudo, não. Então, em algum momento da tua vida, você pode não ser um visitador hospitalar, você pode não ser um voluntário meu fazendo visita no hospital, mas você vai ser usado como enfermeiro de Deus na vida de alguém, em algum momento. E quando isso acontecer, não fuja disso. A Bíblia nos diz, no texto bíblico que a gente acabou de ler, que Jesus perguntou, né? Alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Quem foi que me tocou? Todos negaram. Fugiram. Não estavam interessados em saber quem foi. Tem uma multidão aqui, está cheio. Não. Eu sou doador de sangue. Eu sou capelão hospitalar há 10 anos, sou pastor há 30, sou capelão há 10 anos. Já me perguntaram, o que é um capelão? Capelão é um pastor no hospital. Fácil de entender, né? Capelão carcerário é um pastor na prisão, ministrando lá. Capelão escolar é um pastor, ou uma pastora, um missionário, uma missionária, ministrando naquele lugar. E já teve pessoas que disseram assim, puxa, eu gostaria de ser como você, de saber lidar com sangue, de chegar no hospital e não desmaiar e tal. Eu sou doador de sangue. Se no dia que eu for doar o sangue, eu ver o meu sangue, eu desmaio doando. Então, o que, que eu estou fazendo no hospital? Graça e misericórdia de Deus. Outro dia, minha mãe operou a perna e o cirurgião falou assim: ah, você é capelão lá em Curitiba, né? Eu falei: é, eu sou. Aí eu falei: por quê, doutor? Eu vou ficar aqui orando. Ele falou: não, você vai entrar e vai assistir a cirurgia da sua mãe. É, e sinceramente, na hora que estava lá, a gente se preparou tudo para a cirurgia, eu acompanhei a cirurgia, mas a perna da tua mãe. E foi anestesia local, assim, uma anestesia não total, a minha mãe estava acordada e eu precisava segurar ela. E ela perguntava: vá, olha ali, veja, me diga o que está acontecendo. Eu olhava assim, eu via o sangue da minha mãe escorrendo, e eu olhava para minha mãe: está tudo bem, mãe. E graças a Deus eu não caí. Que ia ser um tombo feio, né? Imagine o trabalho. Mas, queridos, eu me dispus. E apesar das minhas limitações, eu estou lá. Eu sou um enfermeiro de Deus. Porque o meu médico está sempre comigo, e ele é Jesus. Então, se coloque à disposição de Jesus. No seu grupo pequeno, Pastor Silvado tem sido uma benção aos grupos pequenos aqui da IBB, porque sem saber que é aquela noite, aquele encontro, eu falei assim: ó, vou na casa de um casal aqui da igreja, né, que é meu colaborador, quero visitar vocês, tal, tomar um lanche. Aí ele falou assim: ai, pastor, não dá para ser outra noite? Eu falei: por quê? Porque é a noite do nosso grupo pequeno. A não ser que o senhor vá lá no grupo e fale lá. Eu falei: não, 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 aí não. Por quê? Porque não é essa a intenção. Mas eu achei tão legal que ele desmarcou um compromisso porque ele precisava estar no grupo pequeno. Ou seja, quem não está em grupo pequeno aqui não sabe o que está perdendo. É uma bênção. O grupo pequeno é uma comunidade terapêutica. Quando eu falei ali em tocar nas vestes de Jesus, num sentido bem prático, o que é tocar na veste de Jesus? É você orar, clamar de todo o coração, é você ler a palavra para Deus falar com você, é você fazer parte de uma comunidade terapêutica. E sabe como é que a IBB funciona, essa comunidade terapêutica? É nos cultos aqui, mas principalmente nos grupos pequenos. E hoje eu fiquei tão feliz e tão orgulhoso por estar aqui, porque no culto da manhã tinha tanta gente, que os jovens e adolescentes estavam sentados num tapete encostado naquela estante lá no fundo. E eu disse assim: glória a Deus, porque é uma igreja que é missionária e crê na multiplicação dos grupos pequenos. E tem vivido isso há tantos anos. Então, se você quer tocar nas vestes de Jesus, ore, leia a palavra e faça parte de um grupo pequeno. Amém? Em nome de Jesus. E quando tiver oportunidade de servir, sirva. Não tenha medo. Eu tenho limitações, como eu acabei de falar para vocês. Mas eu vou e faço, e Deus me usa e abençoa aquela vida. Terceira e última coisa. Coloca para nós lá, por favor. A fé, o nome e o sangue de Jesus é o quê? Quem é o médico? Quem é o enfermeiro? E qual é o remédio? A fé, o sangue e o nome de Jesus. Nessa lida de hospital, eu nunca vou esquecer algumas experiências que eu tive. E uma delas, eu sempre aprendi que quando você se defronta com o mal, você tem que repreender em nome de Jesus. E orar. E a gente que é da Igreja Batista, a gente não fica fazendo show, não dá um microfone para o Satanás falar, porque não é esse o objetivo. A gente está ali para glorificar Jesus. Então, quando isso acontece, de ver uma manifestação, a gente vai orar em nome de Jesus, repreender o inimigo. A gente não busca isso, mas se acontecer, a gente tem que estar preparado. E naquela tarde em especial, eu estava com a moça, o marido dela, e o inimigo manifestou de uma forma assim, muito estranha, muito esquisita. E a moça começou a rugir como se fosse um gato do mato, um tigre, alguma coisa desse tipo, assim, uma onça. E eu comecei a repreender em nome de Jesus e eu via que ela recuava, o inimigo recuava, mas não acontecia. E eu disse: Senhor, o que está acontecendo? E na hora veio no meu coração aquele hino, só no sangue de Jesus há poder, força sem igual, só no sangue de Jesus. E naquela hora eu peguei e pus a minha mão na cabeça dela, com os olhos abertos, porque a gente não enfrenta o inimigo de olho fechado, a gente fala com Jesus de olho fechado, a gente enfrenta Satanás de olho aberto, porque ele é astuto, né? E eu comecei a passar a mão na cabeça dela e disse para o marido dela: faça isso comigo, vamos pedir a cobertura do sangue de Jesus sobre essa vida. E quando nós começamos a clamar pelo sangue de Jesus, o inimigo gritou, saiu e nunca mais voltou. Hoje ela é obreira de Deus, hoje ela é missionária, hoje ela prega o evangelho no hospital. É uma das minhas voluntárias. Eu não sabia que o sangue de Jesus podia expulsar demônios também. E eu aprendi que pela fé, o nome de Jesus expulsa, o sangue de Jesus expulsa, a oração em nome de Jesus expulsa, o louvor em nome de Jesus expulsa. Que se vocês tocarem com unção o instrumento de vocês, não só com a educação musical, mas com a unção do Espírito, vocês vão acalmar o coração de um monte de Saul perturbado que tem nesse mundo. Que a hora que vocês cantam com o louvor de vocês, as pessoas vão ouvir a unção do Espírito através do louvor, das letras, e vão ser transformados pelo poder de Deus. Como é que a gente entrou no hospital? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas uma vez que eu estou caminhando para o final, a gente só entra nos hospitais, e eu tenho ensinado isso no Paraná todo, através da música. Porque os assistentes sociais, os médicos, eles sempre falam para a gente: vocês crentes, vocês cantam sempre. Vocês cantam no enterro, quando a pessoa morre. Vocês cantam quando a criança nasce. Vocês cantam quando tem aniversário. Vocês cantam quando o time perde. Canta. Vocês cantam o tempo todo. Por que não cantar no hospital? Por que não tocar no hospital? E a gente tem feito isso e a gente tem visto a glória de Deus lá, irmãos. Por isso eu quero fazer um apelo nessa noite em nome de Jesus. Se você não puder ir conosco no hospital e fazer esse trabalho com a gente, porque você não tem esse dom de misericórdia, eu respeito isso, adote um missionário dessa área, financeiramente. Adote a gente em oração. A gente precisa de vocês. Estou lá no hospital há 3 anos. Não, 4 anos. Como missionário, porque pessoas da IBB me adotaram e todo mês cooperam para que eu receba o salário. Porque senão, como músico, no período que eu era capelão voluntário e não tinha remuneração, eu fazia os meus cachês de música e as minhas palestras, e através delas eu levava o sustento para casa, mas não podia dar tempo integral no hospital. Hoje eu estou o dia inteiro no hospital porque o povo batista me sustenta todo mês. E quando eu falo isso, eu estou falando de investimento no reino. Não é todo mundo que tem a facilidade de falar de Jesus. A minha esposa diz que eu evangelizo até o poste e apelo, e o poste ainda verga para aceitar. Então, você de repente não tem essa facilidade que eu tenho. Mas, querido, você pode ajudar a gente a realizar esse trabalho. Investir nessa obra. Eu tenho orgulho de fazer parte de uma missão que tem missionário cigano de nascimento, que foi convertido ao evangelho pelo Espírito Santo e que fala a língua dos ciganos. E que tem todo jeito de cigano. Eu tenho orgulho de fazer parte de uma missão, porque eu fui marinheiro. E ali em Paranaguá tem um missionário que entra nos navios, que evangeliza, que ganha marinheiros para Cristo, da nossa missão. Nós temos missionários dentro da prisão, aqui em Curitiba, evangelizando, falando de Jesus. Nós temos missionários em várias cidades do Paraná e tem muitas cidades que ainda não têm missionários. E a gente precisa chegar lá, queridos. E eu estou falando assim sem constrangimento, porque eu não estou pedindo dinheiro para mim. Com 20, 30 reais por mês, a gente consegue manter um missionário no campo. A coisa mais triste é para uma missão chegar no final do mês e não ter recurso necessário para poder manter o missionário com a dignidade que ele precisa. E graças a Deus a nossa missão tem tido pela graça de Deus. Mas ela precisa continuar e a gente precisa mais. Outro dia, sonhando com o pastor Kane, lá no escritório dele, eu estava falando para ele, eu acho que eu não tenho esse perfil, não sei. Ano que vem eu me aposento, talvez Deus tenha um plano nesse sentido. Não sei, eu gostaria de me aposentar e continuar como voluntário no hospital. Mas uma necessidade que tem aqui em Curitiba muito grande é um missionário, uma missionária para com imigrantes estrangeiros. Eu fiz amizade com o pessoal da Católica que trabalha com imigrantes, da pastoral dos imigrantes, e eles falaram assim: pastor, vocês não precisam aprender a fazer a roda, a gente já sabe fazer, venham nos ajudar a fazer a roda girar. Pastor Kine, eu tenho até a obreira já, e ela já trabalha com imigrantes em Ponta Grossa, haitianos, venezuelanos, sírios. Essa mulher aqui em Curitiba ia fazer uma coisa extraordinária. Então, para que uma mulher dessa possa ser nossa missionária, a gente precisa de recurso. Então eu vou fazer um apelo agora. E depois desse apelo eu vou fazer um outro apelo. O apelo que eu vou fazer agora é no sentido de que você possa pegar uma ficha e, em nome de Jesus, preencher e nos ajudar a esvaziar o inferno, em nome de Jesus. Amém? Nós temos aqui. Vou pedir que os nossos missionários venham aqui à frente. Pegue as fichas, por favor. Pegue as fichas. Antes de eu fazer o segundo apelo, levante sua mão, você que quer nos ajudar nessa missão. Ele vai até você, ele leva a ficha até você. Levante sua mão, os missionários vão levar. Pode levar. Leva a ficha lá. Se Deus tocou no teu coração de nos ajudar nesse ministério, aqui, ó. Estão levantando a mão lá. Preenche e entrega. Se for possível, ainda essa noite. Sabe por quê? O pessoal leva para casa e no domingo que vem esquece de trazer. E a gente precisa da ajuda do sustento de vocês. Mais alguém? Levante a mão. Eu gostaria, em nome de Jesus, que você nos ajudasse. Olha lá, ó. Tem mais, Henrique. Mais pessoas para lá, ó. Graças a Deus. Mais alguém? Pode levantar. Pode levantar a mão, preenche e entregue antes do final do culto. Agora, o médico dos médicos vai operar. Amém? Quem crê que ele está aqui e vai operar? Amém? Igreja, fica de pé nesse momento, por favor. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. O Jesus que vai comigo todo dia lá no hospital é o mesmo Jesus que está aqui agora, nessa hora. É o Senhor dessa igreja. É o Senhor do pastor dessa igreja. É o Senhor do ministério dessa igreja. E Ele tem todo o poder para operar, para curar, para manifestar o seu poder. Eu vou pedir que o pastor Silvado venha aqui, por favor. Vou pedir que a Fabi e o Rafa venham aqui, por favor. Agora há pouco eles receberam a oração de gratidão. Agora eles vão estar nos ajudando a fazer a oração. Não se preocupe, não vou dar o microfone. Pode vir aqui. Eu quero que vocês olhem para eles e vejam a glória de Deus, o poder de Deus. E você que está precisando que Jesus opere na sua saúde, a saúde de sua esposa, seu filho, vem aqui agora. Em nome de Jesus, vem aqui. Os missionários, por favor, missionários, venham aqui. Fica aqui os missionários. Os pastores da igreja, por favor, venham aqui. Você que quer ver Jesus operar na sua saúde nessa noite, vem aqui. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Ele está aqui nesse lugar. Ele tem poder para operar. Ele opera através do louvor. Ele opera através da palavra. Ele opera através da oração. E eu sei que Ele está aqui. Seja qual for a sua enfermidade, Deus tem todo o poder, Jesus tem todo o poder para te curar. Ele pode. Você não precisa pagar para isso, porque Ele faz graciosamente, porque Ele deu a vida dEle ali na cruz, Ele derramou o seu sangue para nos curar, para nos salvar. Eu vou orar, o pastor Silvado vai orar por você. Os obreiros, pode já começar a orar aqui pelas pessoas. Não tenha vergonha. Se a tua cura é na área emocional, é depressão, como eu já tive, Jesus me curou. É ansiedade que mata também. Vem aqui em nome de Jesus. É insônia. Satanás tem trabalhado, tirado o teu sono. Em nome de Jesus, vem aqui, nós vamos orar por você. Seja qual for a tua enfermidade, Jesus tem todo o poder. Se você crer, você verá a glória de Deus. Em nome de Jesus. Senhor, opera agora, Senhor. Ministra aqui, na tua casa, na tua igreja. Realiza, Senhor, aquela obra que o Senhor deseja fazer, do jeito que o Senhor quer fazer em cada vida, em cada coração. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, o Senhor tem todo o poder e faz o teu milagre. Eu creio. Nós estamos aqui, Senhor, com o Rafael, estamos aqui com a Fabiane, que são uma prova do poder de Deus vivo na nossa frente. Opera, Senhor, manifesta o teu poder.
Aqui no corredor nós temos algumas pessoas que vieram e não tem ninguém ministrando ao coração delas. Se um líder de célula pudesse chegar, se aproximar, tem um grupo grande de pessoas aqui no corredor. Você vai pedindo licença, vai chegando. Tem senhoras, tem casais. Vai pedindo licença, vai se aproximando. Ora por essas pessoas, para que elas tenham uma palavra, tenham recebido uma ministração ao coração delas. Tempo especial. Ministra o coração dessas pessoas. Traga uma palavra de esperança. Um texto que Deus coloque no seu coração. Compartilhe com essa pessoa. Em nome de Jesus. Você que está na congregação, esteja orando por essas pessoas, pedindo bênção do Senhor. Manifestação do poder do Senhor. Deus, nós cremos que o Senhor é um Deus de poder, e assim como o Senhor manifestou o teu poder na vida daquela mulher, que o Senhor há de agir na vida de cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Eles estão estendendo suas mãos na direção do Senhor e pela fé tocando no manto do Senhor. O Senhor, que é o Deus da cura, traz cura emocional, física, espiritual. Traz cura dentro do lar, Senhor, na vida profissional, nas finanças. Vem intervir com poder, Senhor, transformando realidade. Tira desesperança e coloca segurança que só o Teu Santo Espírito pode dar, Senhor. Nós nos unimos como corpo de Cristo. Intercedemos uns pelos outros, crendo que o Senhor é o Deus que age no nosso meio. Ó Deus bendito, nós confessamos o quanto precisamos do Senhor. Reconhecemos a nossa limitação. Pedimos perdão pelos nossos pecados e somos gratos porque o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Te damos graças porque somos aceitos pelo Senhor como somos, e o Senhor vem intervir na história da nossa vida. E é isso que nós te pedimos, que nessa noite o Senhor vem intervir na história de cada um desses amados que estão aqui à frente. Que eles passem a viver uma história diferente. Porque a boa mão do Senhor foi estendida na direção deles. Ó Deus bendito. Louvado seja o Senhor. Recebe a nossa oração, Deus. Louvado seja o Senhor. Que nós oramos no precioso nome de Jesus.